Boa tarde. A Adriana Foz é educadora e especialista em orientação educacional na USP, psicopedagoga e neuropsicologia na Universidade Federal de São Paulo. Atende em consultório pacientes adolescentes e adultos. É coordenadora gestora do projeto Cuca Legal, da psiquiatria da universidade. Pesquisadora em neurociências na educação, do CNPq. Autora de livros, dentre os mais recentes, A Cura do Cérebro e As Aventuras de Neuneu, um super neurônio que é patrocínio do Hospital Israelita Albert Einstein. Ministra palestras sobre neurociências na educação e plasticidade emocional para instituições por todo o Brasil. Como vemos, a nossa palestrante tem conhecimento e experiência numa área de suma importância para o nosso público-alvo, que a ferramenta de trabalho não é tão o computador, a caneta, mas o cérebro. Então, já de imediato, passo a palavra.
Só vou pedir uma coisa, que eu esqueci, né? Como estava em falta em algumas livrarias aqui de Porto Alegre, as obras da doutora Adriana, ela trouxe alguns exemplares que estão à venda ali fora. Tá? Eu tinha esquecido de dar essa informação anteriormente, desculpa.
Já passo, então, a palavra de imediato.
Boa tarde a cada um de vocês. Um grande prazer e privilégio poder compartilhar de alguns conhecimentos com vocês. Obrigada, querida Vera, que conhecemos pelas estradas da vida, pelas estradas do cérebro, né? Obrigado a Júris, e realmente é um grande privilégio poder compartilhar com vocês essa palestra que se intitula Do Desafio à Superação, sobre vida real e plasticidade emocional. Se eu perguntar para vocês, gente, quem de vocês não teve e não viveu um desafio? Quem de vocês aqui não teve um problema, ou vários, grandes ou pequenos? Alguém vai levantar a mão? Quem não teve? Acho que é comum a todos, é comum a nós seres humanos, não é verdade? E é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de ser humano, vamos falar de desafios, de superações, e como que nós podemos fazer com que cada um de nós tenha uma vida, um caminho que seja saudável e que seja de acordo com a nossa, com o que se chama felicidade, não é? E agora eu vou aqui emendar no sentido de que vocês, ninguém levantou a mão, então eu entendo que todos aqui sentem que passaram ou passam por dificuldades ou por superações. E a gente vê que esse quadro não é típico de... Estou aqui entre pessoas formadas, bem formadas, juízes, advogados, deve ter outras também especialidades. Isso é comum a qualquer outra área, né? Independente do nosso nível socioeconômico, cultural. Esse é um quadro que se impõe à nossa frente. Só que este quadro nos coloca em situações bastante complicadas. De tsunamis na vida da gente acontece. Desculpem o mau jeito aí dessa palavra, que eu nem falo, mas apenas expresso, porque a grande verdade é que a gente passa por problemas, por desafios. E eu fui apresentada, né? Vocês então sabem o meu histórico profissional, mas eu, porque a gente está falando aqui de pessoas, não é? Eu, Adriana, sempre tive uma vida muito, a priori, comum, né? Estudava, trabalhava, era casada, fazia esporte, tinha, enfim, uma vida muito, para quem vê de fora, bastante, bastante confortável. E essa, e a vida, né, de cada um de nós, ela é extremamente complexa, se a gente for pensar. E ela é muito complexa porque temos um órgão que é o órgão mais importante da nossa vida, que é o nosso cérebro. Esse órgão que... Opa! Passou rapidinho aqui. Esse órgão que na ontogenia reúne todo o histórico de nós nos tornarmos seres humanos, de nós nos tornarmos esse indivíduo que aprende, esse indivíduo que interage, esse indivíduo que tem diversas possibilidades. É sobre esse cérebro que a gente tem que olhar, que a gente tem que cuidar, porque sem ele não existe vida. Por isso que eu digo, o nosso cérebro, essa estrutura que parece esquisitinha, complicada, ele é um grande personagem da nossa vida. E esse cérebro, ele é dotado, como eu falei para vocês, de diversas possibilidades. O cérebro, há um tempo atrás, se nós pensarmos, desde a época, por exemplo, de Aristóteles, entendia-se que o cérebro estava localizado no coração, e não hoje dentro da caixa craniana. Se entendemos do ponto de vista do Oriente, o cérebro estava no intestino. E, com o passar do tempo, com o passar das investigações de ciência, por exemplo, com Descartes, é um grande marco para a gente do entendimento do que é cérebro e de quais são as funções e as inter-relações do cérebro com o restante. Descartes ele é um marco porque ele faz uma cisão entre ambiente e entre ambiente e corpo, entre ambiente e espírito, entre corpo e matéria, entre matéria e espírito. Mas o fato é que o nosso cérebro, que é o nosso grande protagonista da vida, ele é ao mesmo tempo igual a todos, porque o meu cérebro, o seu cérebro, o cérebro da Vera, tem as mesmas estruturas, porém, ele é extremamente plástico e único, porque esse cérebro conta com a influência do nosso ambiente. Então, o cérebro, que ao mesmo tempo é igual a todos, ele também é único para todos. E esta, vocês devem já ter ouvido falar, de hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Já? Então, hemisfério esquerdo e hemisfério direito é apenas uma questão didática para a gente entender como que acontecem as funções dentro do cérebro. Porque, por exemplo, normalmente, o hemisfério esquerdo é onde está localizado a linguagem, o racional, o lógico. Aquilo, por exemplo, se eu olho essa sala e falo, nossa, quantas pessoas tem nessa sala? Quem está fazendo isso não é o meu hemisfério esquerdo, é o meu hemisfério direito. Mas, quando eu falo, a Vera está do meu lado, quem está fazendo isso é o meu hemisfério esquerdo. Então, esse cérebro que é tão especializado, mas, ao mesmo tempo, tão único, porque ele tem localizações para que possamos estudá-lo, mas, ao mesmo tempo, ele é tão único que nem sempre o local que a gente estuda em que é uma função é, de fato, neste lugar. Então, por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Primeiro, para a gente realmente dar uma verdadeira importância para essa nossa grande, preciosa e mais importante máquina de viver. Depois, para a gente entender que cada um é único e que a nossa vida e a vida do nosso cérebro depende da inter-relação de vários fatores, que talvez não são tão vários assim. Um deles, as nossas heranças biológicas, o nosso patrimônio genético e a interação com o ambiente. Então, cada um de nós, quando eu falei que somos uma impressão digital, somos a soma desses três aspectos: herança biológica, patrimônio genético e ambiente. Ou seja, a interação de gene e ambiente. Isso é muito importante da gente entender, porque não só traz a nossa condição de ser humano para um lugar bastante complexo, que é o que de fato nós somos, e que por isso a gente precisa cuidar de todos os contornos para que a gente possa ter o que no fim todos querem, uma vida saudável, uma vida a contento, né? Às vezes eu não gosto de falar feliz, porque feliz depende muito da cultura, da filosofia, mas uma vida que seja a contento seja uma maneira importante de nós falarmos. Então, queria que ficasse claro para vocês, neste momento, a importância da interação de todos esses fatores, não só para o que é saudável na gente, mas também para o que não é saudável. Agora eu vou falar de uma característica do cérebro que chama-se plasticidade cerebral. Quem já ouviu falar desse termo, por favor? Quem não levantou a mão é porque não ouviu falar, isso? Então tá bom. Então que bom, estou trazendo. É bom quando a gente traz informações novas também. Oi? Tá bom. Tudo bem, né? Bom, plasticidade cerebral, como eu falei, é uma característica de todo o cérebro. O meu cérebro, o seu cérebro, o cérebro da Vera, todos têm essa característica. E o que é esta característica? Do que se trata essa característica? Plasticidade cerebral é a capacidade que o nosso cérebro tem de se regenerar, de se reorganizar, de se reconstituir, seja por desenvolvimento. Quando somos bebês, nós nascemos com quase 100 bilhões de neurônios. E o que vai acontecendo com os neurônios? Vamos aproveitar que a gente está num grupo pequeno, a gente pode trocar. Nós vamos perdendo estes neurônios, vamos trocando. Existem três fases muito importantes de arquitetura do cérebro. Quando nascemos, que é quando existe uma grande poda, chamada de poda sináptica, então nascemos com esses quase 100 bilhões, e quando temos por volta de 3 anos de idade, já perdemos um terço. Porque tem pessoas que me perguntam, Adriana, e se a gente não perde, o que acontece? O que acontece? Nos tornamos deficientes mentais. Bem grave. Ou seja, a tendência da vida é poda, é limite. Olha a coisa boa para quem tem filho, criança ou adolescente. Ser inteligente significa ter limite. Significa que tem que podar sinapses, neurônios, para que seja mais competente. Então, a plasticidade cerebral é uma característica inerente ao cérebro, que acontece quando o cérebro se desenvolve, que acontece quando o cérebro aprende. Quando eu aprendo algo novo, por exemplo, você, que não sabia o que era plasticidade, hoje vai saber, o seu cérebro mudou. Aliás, muda todos os dias, mas muda principalmente com o aprendizado. Muda, por exemplo, da mesma forma como a gente troca de pele todos os dias. E não só muda todos os dias, muda a todo segundo, a todo milionésimo de segundo, essa que é a verdade. É assim que, por isso que eu brinco que o cérebro é um verdadeiro caleidoscópio, sempre em alta rotação, que está sempre em transformação, sempre em mudança. E uma outra característica deste cérebro, que é plástico, é quando ocorre uma lesão. Quando ocorre uma lesão, mesmo uma lesão, por exemplo, alguém aqui já quebrou o pé, o braço, o dedo? Alguém quebrou o dedinho aqui. Quebrou o dedinho. Então, o que o corpo dela... Oi?
Estou com ele quebrado.
Está com ele quebrado. Como é que pode uma coisinha, né, que a gente está tão pequenininha, deixar a gente tão desorganizado e tão frágil, né? Um dedinho pequenininho. Então, este acontece, o cérebro vai usar a plasticidade cerebral para tentar reconstruir aquele dedo, mesmo que ela não faça nada. Se ela não engessar, se ela não fizer a fisioterapia, o cérebro vai tentar dar conta de reconstituir esta função, ou este órgão, ou essa localização física do corpo. Então, isso é plasticidade cerebral, uma qualidade inerente que todos os seres humanos têm, que todo cérebro tem, e que nós vamos usar melhor ou pior, dependendo do tipo de vida, de aprendizado que temos na nossa vida. Então, ele é, obviamente, influenciado por fatores externos, é esse processo de trocas e podas que eu mencionei, e é uma... Por que que existe a plasticidade cerebral? Você sabe que a gente é uma evolução. Então, enquanto evolução, o cérebro precisou se adaptar e acabou criando essa característica inerente para se auto-adaptar o tempo todo. Bom, esta é uma imagem de uma sinapse. Olha que bonito o que acontece no nosso cérebro, dentro dessa nossa máquina surpreendente. Potenciais de ação. Esta é, de fato, uma sinapse. Consegui esse vídeo de um neurologista amigo. Bonito, né? Parece até uma imagem de arte, e é o nosso cérebro. E olha que notícia boa. Plasticidade cerebral acontece desde o primeiro respiro até o último suspiro. Não existe um momento em que somos plásticos no cérebro e que não somos. Temos épocas melhores de mudanças e piores. Por exemplo, quando uma criança entre 0 anos e 3 anos de idade, ela pode falar qualquer língua, aprende qualquer língua que vai falar sem sotaque. Agora, a minha paciente de 80 anos, que resolveu aprender alemão, também. Por quê? Porque o cérebro pode sempre aprender, só que ele tem fases que a arquitetura dele é mais favorável para alguns aprendizados. Por outro lado, se essa mesma criança entre 0 anos e 3 não tiver o estímulo visual, ela não vai enxergar. Mesmo que ela tenha essa região, que chama região occipital, intacta, que é a região responsável pela captação das informações visuais, mesmo se ela tiver córnea, retina, tudo ok, ela não vai enxergar. Por quê? Porque ela não teve essa interação do ambiente que fez com que o cérebro fosse plástico para executar as funções que ele mesmo opera. Logo, a gente só tem as nossas qualidades ou características porque existe o ambiente. Olha que coisa importante. Talvez aí valha a pena depois vocês pensarem, que eu vou brincar com vocês, por que vocês se tornaram juízes, se tornaram advogados. Isso tudo tem uma história, isso tudo é uma soma de fatores que são biogenéticos, que são hereditários e que são ambientais. E olha que coisa interessante. Mesmo uma situação simples, como uma paquera, pode gerar mudanças. Então, esta tirinha mostra que não é só o cérebro que vai se reconfigurar. Nós, como um todo, nos reconfiguramos. Uma situação simples, né? Que foi essa de uma paquera, que ela não gostou pelo jeito e fez o rapaz aí levar um tabefe. Então, temos que lembrar também, não é só um pedaço de nós que determina algo. É o corpo como um todo é que é responsável pelas atividades deste nosso próprio corpo. Uma outra aspecto importante, plasticidade emocional. Isso é que eu vou trazer de novo para vocês. Então, quem não ouviu falar em plasticidade cerebral, deve ter ouvido menos ainda falar em plasticidade emocional, mesmo porque é um conceito que eu trago esse conceito a partir de uma vivência. Plasticidade emocional. Vocês agora já sabem o que é plasticidade cerebral, vocês agora já sabem a complexidade do cérebro, vocês já sabem que o produto do que fazemos e que somos tem a ver com gene, ambiente e a interação dos dois. Plasticidade emocional é um conjunto de competências e exercícios que reconfiguram as nossas emoções para a superação de um problema ou desafio. Então, por um lado, se a plasticidade cerebral conta mais com um aspecto genético, circunscrito, né, que é aquilo que é inerente a qualquer ser humano, a plasticidade emocional ela vai necessitar da nossa gestão, da nossa estratégia consciente para que a gente possa alcançar esta outra forma de reparar, de modificar e de aprender para termos um produto melhor para a nossa vida. Então, é a soma desses dois aspectos, plasticidade cerebral e plasticidade emocional, que faz com que nós possamos superar os nossos desafios. E agora, eu vou contar para vocês algo muito caro para mim. Vocês imaginam, gente? Eu, como eu comentei com vocês, uma pessoa comum, uma pessoa que trabalhava bastante, mas que fazia esporte, que tinha uma vida social bacana. Acordo um dia no hospital, onde a médica fala: Adriana, o seu cérebro está sangrando, você está tendo um derrame. Vou dizer para vocês que é algo mais do que chocante ou mais que desorganizador, né? Mesmo porque o cérebro que está em derrame, ele está extremamente desorganizado. E a pergunta que a gente faz é: e agora, não é? Eu, neste momento, eu estava no hospital, acometida de muitas funções, como vocês vão ver agora. O derrame afetou meu hemisfério esquerdo. Lembra que vocês já aprenderam agora? Hemisfério esquerdo é o hemisfério da linguagem, de memórias verbais, de funções verbais, da lógica, de funções motoras. Então, o meu AVC, o meu terremoto, o meu tsunami aconteceu no meu hemisfério esquerdo, que também acometeu a minha visão. Vocês estão vendo aí uma imagem refratada, era assim que eu enxergava. Agora, olha que maluco. Eu não falei para vocês que eu tive um AVC na região occipital, falei? A região occipital é a região da visão. O cérebro funciona como um todo. Então, talvez, se uma outra pessoa que estivesse sentada ali tivesse tido um AVC de hemisfério esquerdo, poderia ter afetado na região occipital dela, na região visual, e ela ter ficado comprometida visualmente. No meu caso, eu não tive AVC na região occipital, mas foi comprometido por quê? Porque o cérebro é um todo. O cérebro ele vai funcionar de acordo com a história dele, de acordo com a soma. Desde quando a gente é bebê, que eu falei para vocês que a gente nasce com quase 100 bilhões de neurônios, e a gente vai lapidando esse cérebro, e o cérebro vai se moldando, é que neste trajeto entre nascer e um episódio da vida, é esta história que conta no momento em que temos ou uma doença ou um processo saudável, certo? Então, não é um fato isolado. E é claro que vocês vão perguntar assim: nossa, Adriana, você teve esse AVC do nada? A gente tem alguma coisa do nada? Não tem, não é? O AVC, E qualquer fenômeno da nossa vida é a soma do quê mesmo? Biogenético, hereditário e ambiente. Eu tinha nascido com hemangioma. Hemangioma, de repente vocês já conhecem pessoas que tiveram, é um nódulo de veias que tem na pele, tem pessoas que tem no rosto, que tem no braço, na perna. No caso, eu nasci com esse hemangioma, pequeno hemangioma dentro do cérebro. Tem muita gente que tem esse hemangioma o resto da vida, até 110 anos, e nem sabe que teve, e isso nunca vai acontecer. Mas eu falo disso um pouquinho mais adiante. Agora eu vou falar de como eu fiquei. Então, visão refratária. Eu, que era especialista em distúrbio de leitura e escrita, não sabia mais ler. Eu perdi a competência da leitura e da escrita. Eu fiquei com aquele andar que vocês, de repente, já viram e conhecem, pessoas que tiveram AVC, porque o AVC é a doença que mais mata no país e a que mais deixa sequelas. Então, existe um índice da Organização Mundial de Saúde que diz que, a cada 6 indivíduos, uma tem ou vai ter na sua vida um AVC. Forte isso, né? Este AVC me deixou, então, com a sequela de leitura. Eu estava comentando da sequela motora também que o AVC deixa, principalmente um AVC de hemisfério esquerdo. Eu fiquei com aquela marcha que a gente chama de andar ceifante. Então, por isso que eu fiz essa menção a vocês, do número de pessoas que têm AVC e do número de pessoas que vão ter sequelas. E uma das sequelas de quem teve AVC de hemisfério esquerdo é esse andar que faz um seifo, né? Vocês estão acompanhando? Isso, quando eu falo isso, vocês falam, nossa, é verdade? Eu já vi uma pessoa assim que tem esse andar, que fica com o braço todo rígido, todo duro, a perna dura, a boca caída, o olhar caído, certo? Por quê? Porque se a gente tem acometido por um problema cerebral do nosso hemisfério esquerdo, quem vai sofrer é o lado direito. Se a gente tem um problema no nosso hemisfério, no nosso cérebro, hemisfério direito, quem vai ser acometido é o nosso lado esquerdo. No meu caso, foi o esquerdo, por isso que eu fiquei acometida do lado direito. Então, fiquei com hemiparesia. Hemiparesia é metade do corpo paralisado. Eu não sabia mais andar e não sabia mais coordenar. Eu perdi. A gente tem vários mapas dentro da cabeça que a gente vai construindo desde que a gente nasce, que esses mapas são como se fossem rotas ou como se fossem instruções de cada movimento, de cada ação que a gente vai ter. E o meu mapa da marcha, o meu mapa da coordenação foi por água abaixo. Foi um tsunami, passou por ele e eu não tinha mais. Então, eu estava com a visão aferida, com a parte motora aferida, com a linguagem. Esse é um vídeo, isso já fazia mais de 2-3 anos do meu AVC, onde eu não tinha controle do meu lado motor, porque os três locais em que eu fui acometida, como eu falei para vocês, tálamo é a grande central redistribuidora de informações. Então, existem os sentidos, tato, visão, paladar. Esses sentidos entram, passam por essa rotatória que é o tálamo, e depois ele redistribui essas informações para o córtex, para onde pensa, onde tem a lógica, onde tem a atenção. Só um sentido que não passa pelo tálamo, que é o olfato. Uma outra região que onde eu tive o AVC foi núcleos da base, controle motor. E uma outra região é a região parietal, que é da escrita, da leitura, da lógica também. Então, vocês imaginem como eu fiquei, né? Eu não era mais eu. Eu não me reconhecia mais. Eu não conhecia mais quem era meu marido. Eu já era casada há 10 anos. Tem gente que acha bom isso, né? Eu não sabia mais o que fazer com uma escova de dente, o que fazer com um talher. lembra aquela imagem que eu coloquei no início de um terremoto, de um tsunami? É isso que acontece no cérebro quando a gente tem um AVC desta natureza. Óbvio que existem vários tipos de AVC e de várias naturezas. Mas, então, como eu falei, não sabia mais o que era um marido, não sabia mais o que era uma escova de dente, não sabia mais ler e escrever. Mas o que pior foi para mim? Dá para pensar que tem alguma coisa pior? Sempre pode piorar. Exatamente. E pior também depende do que a gente entende como pior e depende das nossas experiências, não é? A gente não está falando que somos a soma das nossas experiências? Então, o que para mim foi mais dolorido, mais difícil, foi porque eu entrei numa depressão patológica. Não sei se é o que alguém viveu uma depressão, mas depressão patológica é ainda a redundância disso. E por que que é muito complicado? Porque eu estava sem noção de quem eu era, eu estava sem meu controle motor. O meu tsunami foi no tálamo. O tálamo é a entrada dos sentidos e redistribuição. A única coisa que não passa pelo tálamo dos sentidos é o olfato. Gente, eu sentia cheiro do pelo da pata da barata. Vocês já sentiram o pelo da pata da barata? Já? Então, pois eu fiquei tão desorganizada e tão... vocês imaginam assim, o cérebro... mesmo a gente não tendo problemas, a gente às vezes já fala, nossa, acho que eu estou hoje atrapalhada, estou hoje cansada. Você imagina quando existe realmente uma desestruturação, quando um quebra-cabeça... Por isso vocês vão ver que eu faço sempre analogia de quebra-cabeças com o meu AVC, porque a ideia que eu tinha é que eu era um quebra-cabeças, onde funcionava, onde eu trabalhava, tinha minha vida social, marido, amigos, eu dançava, eu, enfim, dançava flamenco, era até tinha um lado profissional disso. E, de repente, esse quebra-cabeça se desembaralhou e peças ficaram faltantes... E eu não sabia mais a imagem que se formava. E por isso, essa depressão tão complicada. Esse aqui é uma imagem, é um vídeo, que mostra um pouco... Opa! Então, essa pessoa que eu era, para vocês verem como isso acontece com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. Então, como eu falei para vocês, eu sempre gostei muito de esportes. Dançava flamenco, era bastante esportista, já tinha ganho o brasileiro de Hobbycat 16, tinha uma clínica, já desde 22 anos de idade, 21, tinha uma clínica, já era casada há 10 anos. Então, uma vida, como vocês veem, comum como a de qualquer pessoa. Mas quando acontece uma coisa como esta, que se a gente entender em módulo, um AVC, uma desorganização do cérebro, uma desorganização da vida, acontece com qualquer um de nós, em qualquer fase da vida. Se a gente se separa, se a gente tem um problema com um filho, se a gente tem um problema no trabalho, se a gente tem um grande dilema na vida... Somos humanos, todos nós temos isso. Então, por isso que eu falo em módulo. Eu, em módulo, tive algo catastrófico no meu cérebro. Mas, em módulo, cada um de vocês também tem as suas desorganizações, os seus novos encaixes, as suas necessidades de mudança. Mas o fato é que, quando eu tive esse AVC, ou quando cada um de vocês possa ter um grande desafio, a gente... Parece que aparecem algumas placas, né? Fugir, no meu caso, era... Fugir para onde, né? Eu ficava o tempo inteiro na minha casa, tinha um enfermeiro quase 24 horas, porque como eu tinha entrado nessa depressão bastante complicada, achavam que eu podia fazer alguma besteira, então eu não podia nem trancar a porta. Eu não lembrava mais de nada, então a lembrança era muito desorganizada. Quando eu falei que não lembrava do marido, isso é um fato. não lembrava mais da escova de dente, é outro fato. Mas eu não lembrava e a minha capacidade de retenção de memória estava muito comprometida. Então, uma coisa, por exemplo, se a Vera falasse comigo agora, e eu virasse o rosto, quando eu virasse de novo para ela, eu ia falar, quem é você? O que, que você falou? Então, essa desorganização, ela acontece na hora, mas ela vai, ela se perpetua, né? Que é como a gente acontece com algum problema na nossa vida, de repente pontual, um problema com um filho, que às vezes é pontual, mas ele se alastra, né? Às vezes esbarra no marido, esbarra no outro filho, esbarra na escola. Então, fugir, vontade de morrer, de sumir, de se enrijecer. Quantas pessoas têm um AVC e não querem ver, não querem entender, não querem mudar e se tornam ainda mais rígidas, porque essa doença faz com que traga essa rigidez. A vontade de se abandonar, ou de abandonar a vida, ou de abandonar as pessoas queridas, as pessoas que estão junto, e deprimir. Nós temos sempre várias escolhas, não é? Mas o importante é que tem sempre uma boa escolha para a gente fazer. No meu caso, eu, depois de duras penas, porque eu estou contando para vocês, né, de uma maneira, espero que didática, para a gente poder entender, mas isso tudo não é tão simples assim. Isso tudo teve muito sofrimento, teve muito aprendizado, e o maior deles é o que eu chamo de plasticidade emocional. E o maior deles, o mais precioso, é o que eu venho compartilhar aqui com vocês hoje, que é este conceito. Então, plasticidade, vocês já sabem que é plasticidade cerebral, plasticidade emocional, é o que eu descobri que eu precisei desenvolver, que eu precisei acionar, que eu precisei treinar para eu poder estar como eu estou hoje. Porque tem muita gente, inclusive o meu médico era o presidente do Einstein, um grande hospital importante em São Paulo. E eu tive a felicidade, né, de repente, dele ser o meu médico, dele me adotar como paciente. E ele mesmo fala que o meu caso era bastante grave, inclusive porque a AVC, tem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é quando uma artéria se rompe, e o AVC hemorrágico, que é quando uma artéria se... o isquêmico, quando uma artéria entope, e o hemorrágico, quando essa artéria se rompe. Mais do que 85% tem AVC isquêmico, ou seja, o entupimento da artéria. E o restante, que é muito pouco, o AVC hemorrágico. E deste restante, que é bastante pouco em termos de porcentagem, apenas 5% sobrevive. Então, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, né? Eu acho que talvez esse privilégio foi para, de repente, eu entrar em contato com tanto aprendizado. E um deles é esse que eu estou compartilhando com vocês, da plasticidade cerebral e da plasticidade emocional. Que, no meu entendimento, no meu aprendizado, são algumas características. Uma delas é motivação. Treinar a nossa motivação. A gente não precisa ter um AVC para a gente treinar a nossa motivação. A gente precisa da nossa motivação para a gente superar, seja um AVC, seja um problema com uma doméstica, com uma funcionária do lar, seja com um desafio junto a um colega de trabalho, a gente precisa de motivação. Vocês vão ver que eu selecionei algumas desses itens que eu chamo de plasticidade emocional, e vocês vão ver que eu vou colocar o correspondente neurológico. Por quê? Porque eu não estou falando de algo que eu imaginei, que foi uma experiência só minha. Não. Motivação, existe uma circuitaria cerebral estudada que ativa circuitos para sermos mais ou menos motivados. Tem pessoas que são mais motivadas, não são? Não tem? Depende de vocês têm filhos pequenos, vocês vão ver, nossa, eu tenho um filho que ele é todo animado, que um problema para ele nunca é de fato um problema. E tem outros indivíduos que têm mais dificuldade. Sim, somos diferentes. Somos uma impressão digital, lembra? Mas o fato é que a gente pode treinar a motivação. E a motivação é extremamente importante para qualquer superação, seja ela de um problema físico, de um problema emocional, psicológico, de que natureza vocês imaginem. E como é que eu fiz isso? Eu tive que buscar minha motivação. Do jeito estrupiada que eu estava, mas eu lembrei, eu sempre gostei de natureza. Então, eu pedia para o meu enfermeiro me levar em parques, parques que tivessem muitas árvores, porque eu adorava árvores, apesar de não saber nome científico de árvore. Eu só sabia, por exemplo, que o ipê chamava ipê, que o jacarandá chamava jacarandá, que aquele arbusto azulzinho chamava bela emília. E o que, que eu fiz? Então, motivada por entrar em contato com a natureza, que foi algo que eu sempre gostei e me interessava, eu fui pedido para o meu enfermeiro ler um livro de nomes científicos de plantas, para que eu pudesse começar a criar uma nova memória no meu cérebro. Lembra? Eu estava com um problema na minha memória. Eu não sabia mais o nome das coisas, eu não sabia mais episódios da minha vida, mas eu sabia que se eu treinasse outras rotas, se eu criasse outras rotas no meu cérebro, eu poderia, talvez, passar as informações de uma rota para outra. E foi o que eu fui fazendo. Então, eu ia caminhando, com muita dificuldade, mas precisava treinar, porque se a gente não treina, a gente perde de vez, principalmente quando a gente tem um problema no cérebro, a gente precisa treinar ainda mais. E foi assim que eu fui recuperando a minha memória, a minha marcha. O prazer também é uma circuitaria estudada pela neurociência. E a intuição também. Então, valorizem a intuição de vocês, valorizem a busca pelo prazer, porque o prazer, ele não só é uma circuitaria definida no cérebro, como ele produz uma série de substâncias extremamente importantes para o nosso bem-estar. Dopamina, já viram falar desse neurotransmissor bastante importante na nossa vida? Então, novas palavras, a natureza e o interesse foram muito importantes para eu caminhar literalmente e caminhar na minha vida da minha reabilitação. Uma outra característica de plasticidade emocional, resiliência. Resiliência não é só aceitar. Eu não queria aceitar que eu tive um AVC e que eu ia andar torta e que eu ia numa fila de banco e que a pessoa ia falar, uma pessoa mais, bem mais velha do que eu, falou assim, por que você não pega aquela outra fila, aquela fila de pessoas deficientes ou de pessoas idosas? E eu falei assim, mas eu não sou idosa. A moça olhou para mim e falou assim, você não é idosa, mas você é deficiente. Aquilo me doeu tanto, mas ao mesmo tempo foi muito importante. Porque resiliência é a gente entender que dá para mudar, tem coisas que dá para a gente mudar. E a gente vai atrás, a gente vai se modificar para conseguir mudar. E tem coisas que a gente não consegue mudar e a gente vai aceitar. Então, o que eu fui fazer? Curso de palhaço. Eu tinha que rir de mim mesma, eu tinha que me aceitar. Eu tinha que ver uma outra maneira de viver, uma outra maneira de me entender, uma outra maneira de me relacionar com as pessoas. Porque aquela Adriana, daquele jeito, não tinha mais. Mas a gente não é igual todos os dias. A gente não acabou de falar, nossa colega ali também bem lembrou, que o nosso cérebro muda o tempo todo, toda hora. A gente não é sempre o mesmo. A gente muda sempre. Só que eu mudei bastante, é verdade. Mas então fui fazer curso de clown. Fui exercitar também a minha fé. Porque a fé também tem uma circuitaria específica no cérebro que a gente precisa treinar, que a gente precisa usar. Porque tem coisas que a gente vai ver e entender, mas tem coisas que a gente não vê e não entende, e a gente precisa acreditar, independente disso. E quando eu falo de fé, eu não estou falando de acreditar em Deus, acreditar em Deus católico, judeu, eu estou falando de se conectar com algo que você de fato deseja, com algo que você de fato acha que é importante. Então, essa é uma característica também da plasticidade emocional que a gente deve treinar, junto com a característica do otimismo. Então, rir da gente, rir das situações, sorrir para a vida. Isso também é treino. A gente fala, poxa, mas eu não sou assim, eu tenho dificuldade. Você pode treinar. Nós podemos treinar tudo. Nós temos esse cérebro extremamente potente, com um potencial incrível. Se a gente quiser, a gente pode. Eu fui fazer aula de samba. eu andava toda esquisita, né? Aquele andar ceifante, ainda com a memória bastante complicada. Mas eu cheguei, falei, meu Deus do céu, eu preciso, através da motivação, lembra? De algo que me dê prazer. Eu preciso criar um outro caminho de andar. Eu quero melhorar. Eu não vou aceitar, né? A resiliência. Tem coisas que a gente tem que aceitar, mas tem coisas que a gente não quer aceitar. E que a gente pode não aceitar. Eu falei, não, eu preciso melhorar. Então, eu fui, tive a felicidade de conhecer a passista da Vai Vai, que é uma escola de samba de São Paulo, mulher lindíssima, negra, assim, super vistosa, divertida. E ela começou a me dar aula de samba, porque eu precisava aprender a descolar o quadril. Olha, gente, o andar... Quem aqui tem algum parente que teve um AVC? Um amigo... Então, vocês sabem bem do andar que eu estou falando, certo? Quando eu falo isso, porque assim, quando a gente fala AVC e a gente associa ao andar, não é sempre assim. Tem pessoas que têm AVC que não ficam com sequela alguma. E tem pessoas que têm AVC que morrem, né? Eu digo que as pessoas que tiveram AVC, que ficaram com a sequela de marcha, elas têm esse andar. E eu queria mudar esse andar. Eu não queria que as pessoas me vissem apenas com a minha doença, que era o que aconteceu na fila do banco. Nossa, mas você é doente, por que você não pega a fila de deficiente? Eu falei, não, eu não sou doente. Eu tive uma intercorrência, mas eu estou me recuperando. Eu estou aprendendo muitas coisas. Eu estou entrando num mundo de muitos desafios. Então, eu fui fazer essa aula de samba e aprendi a sambar. Vou dizer para você que não vai dar para desfilar. Mas, com isso, vocês vão ver que o meu andar... Poucas pessoas notam que ele tem um resquício de ceifante. Oi? Ainda mais quando está dançando? Não, está dançando fica mais fácil ainda. Quando a gente, por exemplo, quando eu corro, é mais fácil eu correr do que eu caminhar, porque é uma outra circuitaria, é um outro sistema motor que é acionado. E aí, uma outra característica de plasticidade emocional, o foco... Atenção, essa é uma característica que todos nós podemos treinar e que a gente precisa treinar para qualquer coisa que nós formos decidir fazer na nossa vida. Aliás, hoje em dia está tendo um fenômeno muito sério, acho que na nossa sociedade, que é de falta de foco. Crianças, adolescentes e mesmo nós, adultos, jovens, adultos, estamos ficando com um problema sério de foco. É o celular, é o iPad, é o WhatsApp, é uma infinidade de aplicativos que a gente vai tendo que dar conta e que isso faz o quê? O nosso cérebro é um, o nosso cérebro não faz nada ao mesmo tempo, a gente acha que faz. Aquela coisa que falam que aí agora eu vou falar que os homens vão achar que eu estou privilegiando as mulheres, mas é um fato, mulheres usam mais o cérebro do que o homem. O homem usa basicamente o hemisfério, basicamente, não estou dizendo que é só isso que usa, mas basicamente o hemisfério esquerdo. E a mulher usa os dois, basicamente. Por quê? Vou só explicar para vocês verem que tudo tem... comprovação. Existe uma estrutura no cérebro da gente que junta os dois hemisférios, que chama corpo caloso. O corpo caloso das mulheres é muito mais largo que o dos homens. Então, por isso que eu tenho certeza que tanto a senhora como você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Consegue dar bronca em filho, falar com a empregada, dar uma ordem para um funcionário, não é? E os homens não têm tanto essa facilidade, mas, ao mesmo tempo... Quando é, por exemplo, para ele executar uma função como de costura, que normalmente é uma atividade de mulher, quem é o melhor costureira ou costureiro do mundo? É um homem ou uma mulher? Um homem. Gastronomia, que teoricamente é uma atividade feminina, não é? Se a gente pensar ao longo da história do homem, mas os melhores mestres ou melhores chefes são homens. Então, o cérebro explica, e agora vocês sabem por quê. Isso não significa que é nem melhor nem pior, significa que é só diferente. Então, o foco que hoje, na nossa vida, e aqui eu vou até elogiar vocês, porque eu não vi nenhum celular ligado, eu não vi nenhum barulho, não sei se vocês ouviram, mas eu não ouvi. Porque é raro. Hoje eu tenho dado muitas palestras, a última palestra que eu dei numa plateia de 600 pessoas. É difícil a gente não ouvir um barulho de celular, não é? Por quê? Porque hoje faz parte da nossa vida. E o quanto isso nos atrapalha, o quanto isso nos tira do eixo, nos tira da nossa competência. Então, o foco é uma característica extremamente importante, não só para a gente reabilitar algo, para a gente buscar algo que a gente quer, mas para a gente exercitar na nossa vida em qualquer coisa. E o foco, existe uma circuitaria específica, que faz parte do córtex pré-frontal, o sistema límbico e outras regiões. Então, focar, que foi o que eu tive que fazer para reabilitar a minha memória, a qualidade visual que eu tinha perdido, eu, com a ajuda da minha mãe, e aí as mães, né, que estão sempre perto da gente quando a gente tem um grande desafio, minha mãe ia comigo tirar fotografia de pequenas ou grandes coisas, de um parque, de uma folha, de um livro, para depois eu ir reconstruindo essa memória. Então, o que você viu hoje? Não lembro. Então, vamos pegar a fotografia e vamos reconstruir, vamos reconstituir o que você viveu hoje, o que você fez hoje. Então, eu fui treinando o foco. Então, aquilo que eu tinha perdido, né, por uma lesão cerebral, porque hoje, nessas regiões que eu falei, eu não tenho células nervosas, então, teoricamente, eu não deveria fazer as funções que eu hoje faço. Mas fiz por quê? Porque treinei, porque existe a plasticidade e pude recuperar a maioria dessas funções. A escrita e a leitura, perseverança. Perseverança que é algo que hoje a juventude está perdendo essa qualidade. Então, e quanto isso é importante? Importante para um desafio, para um problema, para uma superação. E que fatalmente todos nós vamos viver isso. Somos seres humanos. Então, cuidar, exercitar, treinar a perseverança é extremamente importante para a nossa qualidade de vida. A perseverança, eu dou o exemplo de quando eu precisei recuperar a leitura e a escrita, que eu fiz durante meses e meses. Sabe aquela palavra cruzada, bem simples? Qual a mulher do boi? Minha mãe. Mulher do boi, Adriane. Ai, meu Deus, eu sei que eu sei, mas eu não sei. A vaca estava difícil de eu trazer à mente. E assim ia. E eu queria desistir, mas fui treinando a minha perseverança. Tão importante para qualquer desafio que a gente tenha. Vocês, na qualquer área de trabalho, por exemplo, na área jurídica, quantos desafios vocês têm, quão perseverantes vocês têm que ser para vocês atingirem metas, quão resilientes vocês precisam ser. Então, é importante a gente saber que existem essas circuitarias no nosso cérebro, que era possível treinar. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu não sou, eu não tenho perseverança. Você não tem, mas você pode ter, você pode treinar. A novidade, por exemplo, quando eu fui fazer um curso de botânica, porque eu era psicopedagoga, tinha uma clínica, dançava flamenco, aquela pessoa lá que vocês viram. Quando isso aconteceu, quando esse tsunami aconteceu na minha vida, eu parei de trabalhar. Parei com tudo. Aliás, nem achei mais que eu ia voltar para a minha área. Mas então fui fazer um curso de botânica. É o que temos, não é? Eu estava gostando de aprender sobre as plantas. As árvores estavam me ensinando como é que eu ia recriar minha memória. E assim fui caminhando, exercitando bastante a criatividade, que tem a ver com áreas como hemisfério direito, córtex pré-frontal, sistema límbico e tálamo. Então, você vê, criatividade, quando a gente fala seja criativo, exercite sua criatividade, a gente não está falando como algo que é externo, não. Isto é uma circuitaria da nossa capacidade humana cerebral que a gente pode desenvolver e que é extremamente útil para as nossas superações. Então, eu fui pintar. E não foi um trajeto tão simples assim. Tive AVC e resolvi pintar. Não. Foram várias tentativas e erros. Queriam que eu pintasse sabonete. Eu não aguentava pintar sabonete. Eu tentava um instrumento, mas eu não me coordenava. quando eu encontrei, me identifiquei com a pintura, principalmente porque a pintura eu pude elaborar também o que eu havia sentido. Porque vocês imaginem vocês terem uma violência dessa no nosso cérebro, né? Tem relatos de pessoas que têm AVC e que têm problemas cardíacos, por isso que normalmente esses indivíduos entram em depressão depois, porque são dois órgãos, né? O coração e o, na verdade, o coração é um músculo, e o cérebro, que tem muito a ligação com a vida e com a morte. Então, a gente fica extremamente frágil diante disso. E eu, então, a pintura me ajudou a me reorganizar, a me entender. Tanto que, olha só o que eu passei meses pintando. Explosão. Porque eu senti como meu cérebro tivesse explodido. Então, eu passei meses e meses uma espécie de tentativa de reorganizar através do entendimento, da percepção, do treino. Então, eu tive a felicidade de conhecer o Antônio Petkov, não sei se vocês já ouviram falar, um grande pintor, o Aguilar, que me adotou. Ele falou assim, nossa, que coisa incrível, uma pessoa que teve um AVC de hemisfério esquerdo que vai usar o direito para pintar. Né? E que hoje a gente sabe que a pintura, a arte, ela tem uma localização teórica maior no hemisfério direito. Então, era o hemisfério que eu contava. O meu esquerdo estava variado e eu contava com o direito. Então, fui pintar, fiz diversas exposições. Mas não só isso, fui treinar também a flexibilidade. Porque se a gente não é flexível, como é que a gente muda? Se a gente não é flexível, como é que a gente aprende? Se a gente fica na nossa postura rígida, de ou que sabemos tudo ou que não sabemos nada, como é que a gente muda para melhor? Então, eu precisei exercitar minha flexibilidade, que tem também uma correspondente circuitaria no cérebro. Fui fazer yoga, que, aliás, faço até hoje, foi uma grande descoberta. Por quê? Porque, tendo o entendimento que somos um todo e que se eu tive um problema no meu cérebro, ou se eu não conseguia mover meu braço e minha perna, não era o braço e a perna que eu tinha que ficar mexendo, como eu comecei numa fisioterapia, que os fisioterapeutas ficavam colocando meu braço dentro da água quente, água fria, água quente, água fria, mexendo no braço, mexendo na perna. Eu falei, gente, o meu problema não está no braço, o problema está no cérebro. E o cérebro é o todo. Então, com o aval do meu médico, temeroso, mas ele falou, Adriana, em um mês, se você não melhorar, a gente volta no tradicional. E eu melhorei. Melhorei como? Buscando coisas que me davam prazer, treinando a minha perseverança, a minha flexibilidade, minha criatividade, meu controle motor, meu controle de impulsos. E fui fazer, por exemplo, a yoga, que foi algo que me integrou, que me deu uma percepção do meu corpo, porque hoje, quando eu ando, eu preciso pensar para andar. Eu tenho certeza que, de repente, vocês, se eu falasse para a Vera, Vera, pega ali minha bolsa, a Vera vai sair e não vai pensar para andar, vai? A Vera teve um AVC, mas o AVC dela não acometeu esse aspecto. Eu, para andar, preciso pensar. Então, vocês dificilmente vão me ver andando e fazendo alguma outra coisa muito complexa, porque ou eu ando ou eu faço outra coisa, porque eu preciso pensar para andar. Mas esse entendimento do corpo como um todo, da mente com o corpo, me fez dar um salto muito grande. Então, hoje, desde faz 13, 14 anos que eu tive AVC, eu faço yoga desde então. Jamais vou parar de fazer, porque foi um ganho muito grande na minha vida, um ganho de saúde mental, saúde física, emocional, espiritual. Também um outro aspecto que é bastante interessante, que estou até conversando aqui com a Vera, os animais são muito importantes para a gente, não só para quando a gente está em reabilitação. Mas no meu caso, meu marido, na época, comprou um labrador para mim, para eu poder ficar mais próximo do que era cuidar, do que era a rotina da vida, porque eu não sabia mais nem como comer, né? Eu não lembrava mais do que eu gostava, então, aliás, eu fiquei sem sentir gosto e sabor, porque eu tomava tanto remédio, tanto anticonvulsivo. Então, o animal, aquele ser que não te exige nada, que só te dá, né? E que é carinho, que te troca, foi de uma grande importância para mim, assim como é para muitas pessoas, mesmo que não tiveram AVC, mesmo que não tiveram nenhum problema de saúde. Não é verdade? Quem aqui que tem um animal de estimação que é muito... Olha aí. Todo mundo meio tímido assim, vamos lá, isso é saúde. Estou falando que ter um animal de estimação é saúde. Então, e se conhecer, né? Eu acho que toda dificuldade que a gente tem, a gente aprende um pouco mais sobre a gente, que eu acho que é a nossa grande tarefa, né? Uma outra característica da plasticidade emocional, empatia, que também é uma circuitaria do cérebro. Córtex pré-frontal, lobo temporal, amígdala cerebelar, né, cerebelo. Treinar empatia, treinar estar com o outro, treinar entender o que o outro precisa, treinar reconhecer o sorriso, reconhecer a carinha de sono, reconhecer a carinha de satisfação, que a gente ultimamente tem perdido bastante, não tem? A vida que a gente leva tão, né, ou estressada, ou muito tecnológica, isso é importantíssimo para a nossa saúde. E a gente está perdendo isso. Do mesmo que a gente está perdendo a capacidade de foco, porque a gente está colocando tamanha parafernália, computador de informática, que a gente está perdendo. As crianças estão tendo muito mais problemas de depressão, de problemas de hiperatividade, déficit de atenção do que anteriormente. Mas por quê? Porque elas teriam mais doença? Não, porque o ambiente também está promovendo isso. Então, a gente cultivar empatia é importante não só para a gente se reabilitar, mas para a gente viver bem, para a gente viver com a nossa competência total. Porque a empatia faz parte do cérebro e a gente precisa da empatia para ter qualidade. O autista não tem isso desenvolvido. Então, o autista ele nasceu como se fosse um braço. Ele não tem o braço da empatia, por exemplo. Como faz? Não dá para colocar um braço biônico de empatia, não dá. Mas dá para treinar. Então, por isso que crianças que nascem com diagnóstico de autismo e antes de 2 anos de idade são treinadas, elas têm uma condição de vida muito melhor, porque elas vão treinar aquilo que elas não têm. E quando o diagnóstico é tardio, elas perderam a oportunidade de treinar e de adquirir, mesmo que de uma maneira sutil, aquela função. Generosidade.